sätt. Começa agora e o vencedor é... Especial Desporto, hoje sobre os convocados de Fernando Santos para o Euro 2020, anunciados ontem ao início da noite. Assim, juntam-se de novo, às manhãs 360, a diretora adjunta do Observador, Filomena Martins, o comentador Gabriel Alves e o editor de Desporto do Observador, o Bruno Roseiro. Júlio, passa-te a bola.
Muito bem, bom dia. Bom dia também aos três. Está aqui o Gabriel Alves.
Bom dia, bom dia.
E temos também o Bruno Roseiro e a Filomena Martins. Bruno Roseiro, hoje chamo-te, acertei no teu nome e ontem peço desculpa, agora em direto, chamar Roseiro. Bom dia Filomena também.
Bom
Muito
dia.
Bem, Fernando Santos escolheu ontem os 26 que vão estar no Campeonato da Europa de Futebol a partir do dia 11 de junho e hoje queremos saber quem é o vencedor para os ilustres convidados deste vencedor. É Gabriel Alves, começo precisamente por ti. Filomena e o Bruno Roseiro, já sabem, são da casa também e que podemos ir conversando e também fazendo comentários ao que vamos dizendo. Gabriel Alves, Fernando Santos escolheu os 26, quem é o vencedor para ti?
Destes 26?
Sim.
Podes escolher um de fora, Gabriel.
Não, eu não vou escolher de fora porque acho que esta...
Surpreendeu-te? Não, podemos não, começar não. De outra maneira.
Não me surpreendeu rigorosamente.
Há alguém que estar aqui que não está?
Não. Acho que a escolha de Fernando Santos é uma escolha que está muito com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem feito ao longo deste seu ciclo à frente da Federação, é ter um grupo que é chamada Família, uma estrutura com um núcleo duro, em que vai incluindo jogadores jovens aqui e acolá. Agora é preciso saber uma coisa, vamos para o Campeonato da Europa. É uma prova de índice muito intenso, portanto são meia dúzia de jogos, em que precisa de ter a equipa toda com ele e a equipa toda com ela. Isto é, todos os jogadores uniformes num entrosamento total, quer emocional, quer tático, quer técnico. E obviamente que ele escolhe o seu núcleo, onde mete uma ou outra peça mais jovem, cheia de valor, que é o caso do Nuno Mendes, que é o caso do Pote, que é o caso do Palhinha, e que tem feito, como fez anteriormente, com o caso do Renato Sanches. E quanto ao William Carvalho, eu acho que isto é, porque isto vai trazer conversa, acho muito bem. O William Carvalho é daqueles jogadores que é um jogador do selecionador. Tem 3 posições para o terreno, 6, 8 ou 10. É um jogador que pode entrar de início para cumprir a tarefa que tem que cumprir. Mas também é um jogador que está no banco 2, 3 jogos e ao quarto aparece para jogar 20 minutos. E vai nesses 20 minutos fazer aquilo que exatamente a equipa precisa. Não tem azia por estar no banco, não. Faz parte do coletivo, não está em campo, mas está com o campo. Portanto, Fernando Santos sabe muito bem disso. E o William Carvalho é um jogador que, excelente com bola, sabe cobrir a bola, sabe controlar a bola, excelente sem bola. Portanto, jogar hoje sem bola é fundamental no futebol. Fundamental. Nós, quando estamos na televisão a ver os jogos, mesmo a câmara 1, não nos dá a perspectiva total do campo. Dá-nos uma maior perspectiva do campo. Ora, o jogador que tem a bola, normalmente, e que a conduz, tem toda uma dinâmica de equipa, só no estádio é que podemos ver quais são os movimentos, o que é que se vai adivinhar acontecer.
Sem dúvida.
E, portanto, jogar sem bola hoje é fundamental. Os índices físicos, hoje, no futebol coletivo, fundamentais. Correr, ter capacidade, ter 90 minutos de entrega total, para além do caráter e da atitude. Caráter. O Ian Cruyff, ainda havia há dias, a dar conselhos ao Xavi, que é um futuro treinador, está a fazer o seu estágio no Médio Oriente,
certo.
Que fala se poderá vir a ser treinador de Barcelona, dava-lhe um conselho, um pouco tempo antes de se desaparecer de entre nós. Quando tiveres um problema com um jogador, por muito bom que ele seja, se é o problema do caráter, dispensa-o. É bom para o jogador, é bom para ti. Ora bem, William Carvalho, e eu volto outra vez, é um homem de caráter, e Fernando Santos trouxe, porque Fernando Santos é um homem de caráter.
Gabriel Alves, vai pensando, já vamos continuar a conversar, pensando no teu vencedor e na nota que vais dar e a quem, porque, e faço o mesmo desafio ao Bruno Roseiro e à Filomena Martins, vamos analisar só aqui, então, estas escolhas de Fernando Santos, e no fim escolhemos todos o vencedor e a nota. Pode ser, Bruno Roseiro.
Sim, ou se quiseres eu posso já dar o meu e a nota, porque eu vou estragar aqui um bocadinho.
Então força, isto é
a questão das surpresas.
Livre, força.
Também faz falta. Eu vou dar a minha nota ao Pepe, vou-lhe dar uma nota 15 e passo a explicar porquê. Porque para mim esta convocatória não tem surpresas a nível de nomes, tem uma surpresa, que é o Fernando Santos sempre foi um selecionador conservador. Nós olhamos historicamente para aquilo que são as convocatórias de Portugal para a fase final e temos sempre quatro centrais, inclusivamente quando temos 23 ou 22 jogadores na fase final, e aquilo que se vê é nesta convocatória que tem 3 jogadores extra, portanto em 26 cabem apenas 3 centrais. Esta para mim foi a surpresa, não tanto pela opção em si, mas por olhar para aquilo que tem sido as escolhas de Fernando Santos e também para, percebendo aquilo que Fernando Santos é enquanto selecionador.
Mas ele tem jogadores que podem fazer a posição 4 de defesa central.
Mas são adaptações.
Sim, mas são adaptações, mas, ou seja, porque hoje a dinâmica há jogadores não é uma questão de polivalência, é a dinâmica dos jogadores em termos de campo, e ele tem vários jogadores para várias dinâmicas dentro do campo. Não estou a falar, noutros aspectos do terreno. Ele tem para defesa central, tem lá gente capaz de a fazer.
Sim, tem. E o Danilo, infelizmente, porque muitas vezes andou ali perdido até perceber essa própria dinâmica, jogou muitas vezes a central no Paris Saint-Germain. O William, sobretudo quando Jorge Jesus passou pelo Sporting, foi muitas vezes utilizado como central. E o próprio Palhinha, no Sporting, nos treinos, ou seja, naquele trabalho que nós não vemos, chegou também a ser trabalhado nessa posição. Portanto, tem alternativas para. Ainda assim, para mim, é uma surpresa. Fosse a chamada de um quarto central como Domingos Duarte, que tinha sido a opção nas últimas convocatórias e que tem feito mais uma vez uma boa época no Granada, fosse uma opção de grupo, um pouco como tu falaste, Gabriel, que era recuperar Bruno Alves. Bruno Alves é um jogador de grupo, é um jogador muito próximo de Ronaldo, e já lá vamos também à parte de Ronaldo, porque este Ronaldo é completamente diferente do Ronaldo de 2016 e também poderia eventualmente ser uma opção. Eu destaco aqui o Pepe por uma razão, porque Fernando Santos faz aqui um voto de confiança a Pepe, ou seja, aquilo que Fernando Santos diz com esta convocatória é eu tenho aquele que para alguns ou para muitos é nesta altura, não estou a dizer que é genericamente, é nesta altura um dos melhores centrais do mundo, que é o Ruben Dias, que deu um salto brutal nas mãos de Pep Guardiola. Sim. E tenho José Fonte e Pep. Portanto, Pep tem 38 anos, José Fonte tem 36. E aquilo que Fernando Santos diz é, eu acredito que o Pep, que fez 40 jogos oficiais este ano com 38 anos, que pela primeira vez nas últimas 6 épocas chega a estes 40 jogos, vai estar suficientemente capaz em termos físicos para aguentar jogar de 3 em 3 dias sem eu ter problemas de adaptação. Ou seja, ter de levar um Danilo ou um William para a zona central. Por sua vez, isto levanta aqui uma outra questão que tem a ver com outras duas mensagens que se retiram na minha ótica desta convocatória, que é, Fernando Santos percebe que é no meio-campo que vai ganhar os jogos, ou seja, não só chama William, Danilo e João Palhinha, como traz Ruben Neves, Moutinho, Sérgio Oliveira, Renato Sanches e Bruno Fernandes, ou seja, o que é que ele tem aqui? Se ele quiser gerir a posse e a circulação, tem Ruben Neves e o Moutinho. Se ele perceber que está a jogar contra uma equipa com um bloco mais baixo, tem a meia distância de Sérgio Oliveira, Renato Sanches e Bruno Fernandes. Tem jogadores com chegada à zona de finalização, o Bruno Fernandes e o Renato Sanches sobretudo. Portanto, aquilo que ele monta em termos de meio-campo é perceber, é no meio-campo que nós vamos ganhar os jogos, é no meio-campo que eu também tenho opções para isso. E depois uma outra curiosidade em relação ao ataque, que é não tanto o número de jogadores, que também é mais elevado do que é normal, porque a convocatória também é mais extensa, mas que tem a ver com as características dos jogadores. E aquilo que nós vemos no ataque de Portugal, eu diria que é quase um sonho para qualquer selecionador, à exceção do Didier Deschamps, que para mim tem o melhor plantel da França deste século, ou seja, só me lembro daquela França campeã mundial europeia 98-2000 com o Zidane, ter um leque de jogadores tão forte. Porque Fernando Santos quer um jogador que faça diagonais e chegue a zonas de finalização sem ser Ronaldo, tem Diogo Jota. Fernando Santos quer um jogador que consiga sair em transições, consiga até massacrar o adversário com amarelos, porque pela sua velocidade faz a diferença, tem Rafa. Quer um jogador que jogue entre linhas e que aproveite esses espaços, para depois conseguir também visar a baliza, tem Pedro Gonçalves, tem quer um jogador que tão depressa joga no meio como vai à ala e consegue criar desequilíbrios assim e arrastar defesas, tem Gonçalo Guedes, tem quer um jogador mais virtuoso e a fazer a diferença pelo corredor central, tem João Félix, quer um jogador que consiga desequilibrar, mas ao mesmo tempo e quase de forma paradoxal, equilibrar o resto da equipa, tem Bernardo Silva, ou seja, há aqui um
não faltam opções, de facto.
São muitas opções e, sobretudo, características diferentes.
É a diversidade que Fernando Santos ontem falava, quer para o ataque, quer para o meio-campo, quer para a equipa toda.
Exatamente.
Ter a diversidade para que ele possa projetar o jogo em função de cada adversário, o que não quer dizer que mude a equipa totalmente a cada adversário, embora possa haver ajustes, mas durante o próprio jogo, o plano de jogo possa ser diversificado.
Bruno, concluíste? Posso passar à Filomena?
Sim.
Passa-me a bola.
Bola para a Filomena.
Bola para a Filomena.
Então, Filomena. Eu começo aqui pelos... Eu vou ficar conhecida por ser uma troca-tintas nestes vencedores, é porque eu na manhã costumo só dar negativas e aqui vou dar positivas. Eu começo por... Vou chegar ao vencedor no fim, está bem? Mas começo pelos vencedorzinhos. Eu começo por dizer uma coisa. Eu acho que o Fernando Santos nesta convocatória fez uma adaptação claramente àquilo, e pelo que já disseram o Gabriel e o Bruno, aquele que é o nosso grupo, que é claramente, provavelmente, o grupo mais complicado, e aquele, se calhar, da qual vão ser apuradas três equipas e não só duas. E por isso, o primeiro vencedor é claramente o Fernando Santos, não só pelas escolhas que fez, claramente adaptáveis a às três equipas com as quais vamos jogar, daí este leque de opções tão grandes que fez, e também pela coragem de ter assumido ontem, outra vez, o facto de achar que Portugal pode ser campeão europeu outra vez, ou seja, bicampeão neste caso. Depois, aqui também um espiche, como se diz em bom português, ao Sporting, por ser o clube português mais representado nesta convocatória, pela primeira vez tem um maior peso de clubes estrangeiros, e aqui personalizado, é uma repetição do meu vencedor de ontem, Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato, 25 anos depois, um português, não é? E por Fernando Santos, aliás, ter dito que ele, na lista dos mais de 30 que teve de escolher, esteve sempre nos 26 dele, aliás, nunca esteve em dúvida e esteve, aliás, à frente de Palhinha e de Nuno Mendes. E, obviamente, e agora vamos ao meu vencedor, Pep, tal qual como o Rosário já disse, pela idade que vai participar neste europeu, já com 38 anos, é o maior currículo além de Ronaldo, depois da época que teve, leva 40 jogos nas pernas para este europeu e vai ter de jogar jogos intensos quase de 4 em 4 dias, mas sobretudo o meu vencedor, e aqui eu vou dar num 17 a Ronaldo, é o melhor e mais decisivo jogador da história mundial, não tenham dúvidas sobre isso, e acaba de ganhar a Taça de Itália, vai saber este fim de semana seguramente o seu futuro, dependendo da Juventus conseguir garantir ou não a Liga dos Campeões. Ele vai fazer a sua 5ª participação europeu, já com 36 anos, fez 11 golos para estar neste europeu, é o maior goleador das qualificações, o melhor marcador do mundo a partir de, como médio esquerdo, é preciso dizer isto, ele é o maior melhor marcador do mundo a partir de médio esquerdo, não há muitos, há muito poucos, já leva 173 internacionalizações, 9 golos em fases finais, 103 golos pela seleção, 11 na fase de qualificação, 9 golos também em fases finais, e seguramente ainda irá ao próximo Mundial no Qatar, é já em dezembro do próximo ano, é verdade, mas o selecionador dele ontem é essa prova de confiança, portanto, se não acontecer uma lesão grave, disse-lhe que conta com ele, e isto é muito para um jogador com esta idade, é muito para um jogador que se cuida, é verdade, como ele se cuida, mas está aqui, Ronaldo é o exemplo desta seleção, é claramente o capitão desta seleção, é verdade que já não é o Ronaldo que já vimos, não é o Ronaldo que esteve em França, não é o Ronaldo que já esteve noutras, já mudou de posição, mas continua a ser o Ronaldo que a qualquer momento desequilibra e a qualquer momento nos dá um golo e nos dá uma alegria, e isto eu acho que é impressionante para um jogador, eu acho que vamos todos um dia poder dizer eu vivi no tempo em que Ronaldo jogou a bola.
Gabriel Alves, já escolheste. Diz, Bruno.
Deixa-me só dizer.
Diz, força.
Mas olha, vai, que há aqui uma mudança de paradigma em relação ao Ronaldo. É que o Ronaldo, então, durante uma década e meia, tomou conta de nós. E agora somos nós que temos de tomar conta do Ronaldo.
Bem,
e para quem segue os jogos da Juventus,
tu és mais
consegue
novo,
perceber aquilo que eu estou a dizer.
Eu sei disso.
Eu acho que o. Pronto, o Pirlo foi, é um treinador, eu acho que era um gênio enquanto jogador. Agora,
é
o Pirlo é um treinador a quem lhe deram a carta e deviam ter dado um Fiat em segunda mão e puseram-lhe um Ferrari nas mãos. E, taticamente, ele vai chegar a maio e ainda nem sequer consegue perceber muito bem qual é a ideia de jogo, sequer que tem para a equipa.
A verdade é que Pirlo não seguiu os caminhos de outros, como, por exemplo, de Xavi. Já podia ser treinador do Barcelona, toda a gente. Ele disse: não, primeiro vou fazer o estágio em equipas de dimensão menor. E é o que ele está a fazer.
Eu queria ter feito o Pirlo.
Exatamente, Pirlo e outros.
Bruno, concluir?
Sim, dizer esta parte do Ronaldo, ou seja, vai ser um Ronaldo diferente nessa perspectiva, e aproveitar aqui em atalho de foice para dar uma outra nota negativa, para não darmos só positivas, que isto parece o ranking das escolas, e falar um bocadinho do Paulinho. Para mim o Paulinho tem uma nota 8, ou seja, o Paulinho tomou uma decisão plenamente consciente em janeiro. O Ruben Amorim, é bom recordar isto, no mercado de verão, e nós noticiámos isto, quando o Sporting explicou ao Ruben Amorim, está muito complicado contratar o Paulinho porque não estamos a chegar a acordo com o Sporting Braga, a resposta do Ruben Amorim foi: eu não quero mais nenhum avançado, eu prefiro jogar com júniores, só quero o Paulinho. Portanto, este foi o voto de confiança que Ruben Amorim tem em termos internos, deixou no Sporting. Em janeiro foi feito esse esforço, Paulinho tinha plena consciência do que é que iria encontrar. Conseguiu ajudar e contribuir à sua maneira, numa perspectiva e de uma ideia de jogo que o Sporting tinha, onde o número 9 não é propriamente um goleador. Aliás, não foi por acaso que o Pedro Gonçalves acabou com 23 golos e o Paulinho, desde que está no Sporting, faz só 2 ou 3 desde janeiro, e portanto acaba por pagar um bocadinho o preço de dar esse salto em termos nacionais, com a não chegada, nesta altura, à fase final do europeu. Acredito que a história em relação ao Campeonato do Mundo depois poderá ser diferente.
Gabriel Alves, já elegeste um vencedor e a tua nota?
Meu vencedor, para já, por tudo aquilo que é Fernando Santos. Uhum. Até pela comunicação, a grande capacidade de comunicação que ele tem, a forma, a postura com que ele ontem fez a apresentação dos seus selecionados. Não se furtou a qualquer questão dos jornalistas, a todos respondeu, e a todos deixou contentes em termos de resposta, enfim, porque não havia grandes argumentos para contrapor. Portanto, Fernando Santos é um homem que, de facto, fez um trabalho consequente a seguir aquilo que fez Luís Filipe Scolari, que foi fazer com que o povo ficasse com a sua seleção, porque até se Filipe Scolari, o povo não estava, o povo estava com os jogadores das suas equipas. Exatamente. Que estavam na seleção, e ele conseguiu, de facto, fazer com que o povo ficasse. E Fernando Santos deu a continuidade, mas fazendo subir o elevador da estima e da emoção nacional com a equipa de todos nós. Portanto, Fernando Santos, para mim, é o grande vencedor.
Com que nota? Diz-me lá.
Eu dou ao Fernando Santos 18.
18, muito
dou
bem.
Dou 18 porque espero dar-lhe o 20 no final do campeonato.
Esperemos. Só mais uma questão para os três. A ausência de João Mário é surpreendente?
Para mim não, e o próprio já tinha consciência disso.
Eu acho que também não.
Também não surpreende nada.
Com a diversidade de jogadores que nós aqui temos e a qualidade de... Eu só quero dar aqui uma nota. Rui Patrício, Pepe, William Carvalho, Ronaldo, são aquilo que se chama nas equipas espinha dorsal. São todos jogadores maduros que sabem muito bem o que é. O resto depois circula à sua volta.
Aliás, a saída em relação à equipa que foi campeã em França, quer de João Mário, quer de André Gomes, era, esperada, não é nenhuma surpresa.
E o próprio Adrian também.
Sim.
E atenção, não é uma surpresa.
Mas ainda assim registra-se uma questão, que é, pela primeira vez nos últimos 4 anos, o João Mário decidiu bem o seu caminho. Ou seja, não arriscou aquelas aventuras na Rússia, não foi por empréstimo para a Inglaterra, onde também não teve propriamente uma vida fácil. Portanto, ele percebeu que, se eu quiser chegar ao Campeonato da Europa, a única maneira que eu tenho é voltar ao Sporting e tentar, a partir daí, retomar o patamar onde eu estava. Não conseguiu e não foi o suficiente. Conseguiu ser campeão, parece-me que tem vontade até de ficar, ele acaba contrato com o Inter em 2022. Há ainda assim um jogador de meio campo que eu admito que pudesse ter esperanças fundadas de ir, não pelo aquilo que se passou nas últimas convocatórias, mas pelo que fez esta temporada, que foi Pizzi. A partir do momento em que Renato Sanches é a opção, eu diria que o Pizzi acaba por perder um pouco de terreno. E vou também acrescentar uma coisa: Jorge Jesus não foi nada simpático com Pizzi durante a temporada. E se calhar no mercado de verão vamos perceber isso mesmo.
Exato. Eu só quero dizer, o Renato Sanches é um jogador de Fernando Santos. Reparem, quando ele estava...
Pode ser campeão este fim de semana, pode, não é? Pode.
Exatamente. Quando Renato Sanches estava na mão de baixo, Renato Sanches veio à seleção. Estou-me a lembrar, há um ano e tal. Não jogou, mas não deixou de fazer parte do grupo.
Muito bem.
Fernando Sanches disse-lhe: tu fazes parte. E isto é muito importante, é a tal questão da liderança e não do chefe.
Muito bem. Falo só eu, não é? Eu acho que está tudo dito, vocês já disseram. O Fernando Santos é de facto, e acho que merece. Eu, por acaso, Filomena estava, porque o Fernando Santos já está acima disto, era o Ronaldo, mas numa perspectiva até diferente, porque acho que Ronaldo também tem que perceber a sua posição dentro da equipa, porque ele quer jogar sempre, e estes miúdos que jogam na seleção veem no Ronaldo Farol a quem tem que dar a bola sempre, mas de facto eu acho que quando Fernando Santos diz e assume este estatuto de sermos candidatos a ganhar o Campeonato da Europa, diz porque tem Ronaldo, porque se eu acho que se o Ronaldo não fosse à seleção, estou convencido que não tínhamos este estatuto e era mais difícil Portugal entrar com um grande peso num europeu como entra agora, e o Ronaldo dá de facto esse peso. Portanto, para não dar as mesmas notas que vocês deram, queria dar aqui a nota a outro jogador que eu acho que é um pêndulo, é um jogador fiável, infalível, provavelmente já não vai ter o mesmo peso que tem na seleção nestes jogos, mas é um jogador sempre muito importante, eu nunca ouvi lesionar-se, raramente o vejo falhar um passe, por todos os clubes que passa, joga os jogos todos, quase todos de uma época, e por isso vou dar a minha nota hoje, é 17 para o João Moutinho. Estamos conversados?
Sabes qual é o segredo?
Sim, diz isto? Não, não sei.
Crioterapia.
Acredito.
Não, mas eu queria só dizer,
foi,
João Moutinho
foi dos primeiros jogadores em Portugal que começou a perceber que aquela coisa de se enfiar debaixo de uma banheira de gelo a seguir aos treinos e a seguir aos jogos, além de ter uma vida regrada, era a melhor coisa para um jogador profissional.
E é provável.
E outra questão, é que é o treinador dentro do campo, o prolongamento do Fernando Santos.
Sem dúvida. Muito obrigado. Fica assim então o vencedor, é Fernando Santos, é o eleito de Gabriel Alves com 18. Pepe é o de Bruno Roseiro com 15, Filomena Martins, o eleito dela é Ronaldo com 17 e o meu João Moutinho com 16. Tudo dito neste vencedor, vamos voltar no europeu.
Sim.
Bom dia a todos.
Voltamos a reunir, se não for antes, este plantel na Rádio Observador, ali em junho, para falarmos e acompanharmos o Euro 2020. Rádio Observador.